Senhoras e senhores deputados, acabou de se ausentar a senhora secretária de Estado e, portanto, nos termos do artigo 77, número 1, alínea I, remetido para o 84, número 3 do nosso regimento, findo o ponto que estava, caso os senhores deputados Nuno Gabriel e Luís Paulo Fernandes mantenham a intenção de defender a sua honra pessoal, dispõe cada um dispõe de 2 minutos, seu deputado Nuno Gabriel dispõe de 2 minutos para a defesa da sua honra pessoal.
Obrigado, Sra. Presidente, e vou fazê-lo unicamente porque o deputado do Livre, Jorge Pinto, apontou para mim enquanto dizia que esta bancada teve comentários homofóbicos. A interpretação das minhas palavras fica ao critério de cada um dos deputados aqui presentes. Se o deputado do Livre, Jorge Pinto, entende e tem uma mente que o leva para esse lado, a mim não me responsabiliza. Eu vinculo-me àquilo que digo, não me vinculo às interpretações de quaisquer mente e de quaisquer deputado aqui presente. Em momento algum, pretendi ou tive um comentário homofóbico, como aliás, nenhum membro desta bancada teve. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Pinto, caso pretenda usar do mesmo tempo para dar explicações ou dispõe de 2 minutos, caso pretenda fazer também, Sr. Deputado, tendo sido
Obrigado, Sr.
diretamente
Presidente.
visado.
Agradeço, não preciso de o fazer. Acho que as palavras, como o Sr. Deputado dizia, bem falam por si, basta ir ouvir. Reafirmo tudo o que disse, e se serviu, como se diz na gíria popular, a carapuça, por alguma razão terá sido.
Obrigada, Sr. Deputado. Tendo-se previamente também inscrito o Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes para o mesmo efeito, dispõe também, nos termos regimentais, 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, durante toda a audição, inclusive a senhora Presidente proferiu expressões que honraram a que prejudicaram a minha honra. E não me sinto bem, fui convidada a estar nesta comissão. Se calhar a senhora Presidente deve fazer uma reflexão se efetivamente é o número de deputados do Chega ou se é os deputados efetivos do Chega que prejudicam os trabalhos. E disse-o várias vezes. Também me sinto. Sinto-me. Sinto.
Senhores deputados, permitam ao senhor deputado acabar a sua defesa da honra. Caro, senhor deputado Cristóvão Norte, senhor deputado Cristóvão Norte, todos que estão presentes, permitam o senhor deputado, permitam o senhor deputado,
Deixei só terminar.
senhoras e senhores deputados,
Senhor
senhoras e
Presidente,
senhores
registre já,
deputados,
sabe-se? É uma ameaça aqui dentro.
Senhoras e
Opa!
senhores deputados,
Tenham calma.
permitam, senhoras e senhores deputados, não me obriguem a levantar a voz porque não me conseguem ouvir. Permitam o senhor deputado Luís Paulo Fernandes terminar a sua intervenção de defesa da honra. Faz favor, senhor deputado, para continuar.
Sim, e agradeço para agradecer ao Sr. Deputado Cristóvão Norte ter ficado mesmo na sala. Agradeço imenso aos Srs. Deputados dos outros partidos políticos, porque efetivamente, o Sr. Deputado, para além da Sra. Presidente, Sr. Deputado, e a Sra. Presidente devia ter corrigido o Sr. Deputado, sendo até do mesmo partido, o Sr. Deputado pôs em causa que nós, insinuou que nós fabricávamos e-mails. A Sra. Presidente depois provou-lhe que também recebeu o e-mail. E se o senhor queria descobrir a identidade, tem ao seu dispor o PAR, o Ministério Público. E fica a saber, o senhor é, na minha opinião, e pode-me acusar do que entender, eu vou acusá-lo. Assim vou acusá-lo. O senhor, quando diz que e-mails anónimos não devem ser lidos, o senhor sabe que o Ministério Público e qualquer entidade, seja azei o que é, tem que dar e tem que respeitar uma denúncia anónima. E o senhor deputado devia o fazer, e a senhora Presidente, depois, quando lhe provou que também recebeu o e-mail, o senhor devia ter já pedido a palavra para tirar o que disse. Porque não interessa a quantidade dos deputados do Chega. Os deputados do Chega respeitam para ser respeitados e eu fui ofendido na minha honra. E o Sr. Presidente também deve refletir e deve tomar medidas junto do Sr. Presidente da Assembleia da República, porque eu acho que isto não é bem assim. Digo-lhe sinceramente, olhos nos olhos, o que disse a Sra. Presidente, que respeitamos a democracia, os partidos, a comissão, nós também fomos eleitos por mais de 1 milhão de portugueses, também estão a ser respeitados quando nos respeitam a nós. Obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado. Senhor deputado, dizendo-nos, para que efeito? Miguel Arruda, peço desculpa. Para que efeito?
É para saber se fica registada a ameaça que houve dentro desta sala. Só para saber se vai ficar registada.
Relativamente àquilo que acontece nesta sala, é público e, portanto, é igual para todos. Não é a Presidente que controla o registro desta sala. Como sabem, o registro dessas audições é técnica, é técnico, está muito longe do controlo da mesa da Assembleia, aquilo que é o registro desta audição. Parece-me que, passado todo este tempo e todos estes agravos e desagravos, relativamente àquele que é o requerimento oral do Chega, passará para a próxima reunião, assim nos termos regimentais, porquanto não consta da nossa ordem de trabalhos de hoje. Portanto, solicito, já não estou, pergunto, opõe-se que seja discutido o requerimento oral do Chega para ouvir a senhora secretária de Estado.
Mas acho que o nosso senhor está sentado.
Posso continuar a fazer a pergunta, senhor deputado? Porque isto hoje começa a não permitir que de uma forma, senhor deputado, agora permita-me continuar. Foi apresentado. Deixe-me fazer a. Senhor deputado, permita a mesa fazer as perguntas com a serenidade que eu julgo que devemos fazer. Foi apresentado durante a audição à senhora secretária de Estado um requerimento oral por parte do Grupo Parlamentar do Chega, que visava, em resumo, porquanto ele foi muito curto, mas pelo que foi o entendimento da mesa, e depois pediu esclarecimento, inclusive, ao senhor deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega, para aferir se esse requerimento se mantinha, que pretendia a audição da senhora secretária de Estado sobre política geral de pescas, presumo que foi esse o sentido do requerimento. Ele não consta da ordem de trabalhos, porquanto foi verbalizado hoje durante a reunião, e a pergunta que eu farei aos grupos parlamentares, ele não pode ser apreciado nesta reunião, como sabe, sem que haja consentimento de todos os grupos parlamentares, sem que haja unanimidade para que tal suceda, e eu pergunto aos grupos parlamentares se algum grupo parlamentar se opõe a que seja discutido esse requerimento hoje, portanto, abre a discussão aos grupos parlamentares. Senhor deputado Cristóvão Norte.
Com todo o respeito, senhora Presidente, a questão de se proceder... Está ligado. Muito obrigado, senhora Presidente. Com todo o respeito pela iniciativa, eu temo que a mesma não esteja em condições de ser apreciada e votada nesta reunião, pela simples circunstância que, como a senhora Presidente disse bem, é um facto que uma alteração da ordem de trabalhos, e neste caso a discussão e aprovação ou não de um dado requerimento, independentemente de qual seja a força política proponente, não pode ter lugar pela simples circunstância de nesta comissão, neste momento, não estão sequer presentes todos os grupos parlamentares. E, portanto, depois tem quórum, mas não precisa da deliberação de todos os grupos parlamentares. E, portanto, se um grupo parlamentar não pudesse estar presente numa determinada audição, por razões, por qualquer razão, isso significaria que as outras forças políticas podiam proceder a alterações da ordem de trabalhos. Ora, não me parece que isso faça sentido, por um lado, e por outro lado, não me parece que haja urgência na aprovação do requerimento ao ponto de estarmos a suprimir a vontade manifestada pelos demais grupos parlamentares nesta sede. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Frazão, como foi o autor do requerimento, permita-me, Sr. Deputado, antes de ligar o microfone, como foi o autor do requerimento, terá direito de resposta, mas parece-me que é mais escurial ouvirmos primeiro, numa primeira ronda, os grupos parlamentares, relativamente ao requerimento, depois o Sr. Deputado dirá o que entender. Sr. Deputado Nelson Brito, para o mesmo efeito.
Sr. Presidente, muito obrigado. O Partido Socialista entende que aceitar o requerimento, mas acha que a discussão deve ser feita não no dia de hoje, até porque nem consta da ordem de trabalhos. Percebemos a oportunidade do requerimento feito e nas circunstâncias em que foi, mas achamos também da mesma forma que deve ser discutido na próxima reunião da Comissão, na próxima legislativa.
Obrigada, Sr. Deputado. O que está em discussão é apenas e só, já vou passar ao Sr. Deputado Jorge Pinto, é apenas e só a inserção na ordem de trabalhos de hoje do requerimento. É apenas e só este assunto. Senhor Deputado Jorge
precisamente,
Pinto.
Agradeço, Sr. Presidente, a clarificação, e é precisamente por isso que o Grupo Parlamentar do Livre acha que não há urgência em ter acrescentar esse ponto hoje e que pode ficar para a próxima reunião.
Obrigada, Sr. Deputado. Ouvidos todos os grupos parlamentares, claramente não há condições para hoje inserir na ordem de trabalhos. Sr. Deputado Pedro Frazão, eu passar-lhe-ei a palavra, Sr. Deputado, apenas para ficar claro que estamos apenas e só a discutir a inserção, a alteração da ordem de trabalhos relativamente a esta matéria, não o mérito do requerimento, porque ele será naturalmente discutido e apreciado na reunião seguinte, havendo opção. Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu acompanho os argumentos que foram aludidos pelo Sr. Deputado Cristóvão Norte e até pelo Sr. Deputado Jorge Pinto e também pelo Sr. Deputado Nelson Brito. Ora, acontece que no dia 10 de julho deste mês, desde 10 de julho, nós tínhamos uma ordem de trabalhos onde não estava englobada a discussão de um projeto de resolução da autoria do PCP, nomeadamente que pretendia a reversão da extinção das DRAPs. O que aconteceu nessa reunião foi que o senhor deputado do PCP pediu para que fosse incluída na ordem do dia a discussão desse projeto de resolução. E eu argumentei exatamente no mesmo sentido que os senhores deputados argumentaram agora, dizendo que se estava a abrir um precedente, que se estava a permitir a discussão de um projeto de resolução que não estava na ordem do dia e que isso não era, digamos que, não tinha muita lisura para com os outros grupos parlamentares que não estavam presentes. Os grupos parlamentares que lá estavam disseram que tínhamos poder deliberativo para tal. Eu alertei que estávamos a abrir um precedente podendo fazer essa discussão que se fez, porque eu próprio não me opus a que fosse esse projeto de lei discutido, primeiro porque concordava com o objeto mesmo e depois votei favoravelmente a ele na sessão plenária, mas porque de facto achei que podia ser discutido. Agora, o que se está a passar aqui hoje é exatamente aquilo que eu tinha medo que se passasse no dia 10 de julho, é que estas bancadas não se opuseram a que a ordem do dia fosse alterada com pedido do PCP, mas estão a opor-se que a ordem do dia seja alterada do Partido Chega. Para mim é igual, não há problema nenhum, este requerimento será discutido quando tiver que ser discutido e produzirá o seu efeito, será aprovado ou não será aprovado. Só vem é justificar e vem comprovar que, de facto, aquilo que nós dizemos muitas vezes é verdade. Existe uma atitude diferente para com as iniciativas do Partido Chega do que para com a dos outros partidos. Quando é o Partido Chega a querer fazer uma coisa, existem muitos impedimentos. Quando é o PCP
Obrigada,
a querer fazer
deputado.
Alguma
acho
coisa...
Que já, acho que já entendemos, Sr.
Eu acho que não tenho
deputado,
tempo
favor.
Agora. Eu não tenho tempo. Ainda não terminei, Sr. Presidente. Eu é que dou a indicação de quando acaba a minha intervenção e penso que esta discussão não tem limite de tempo, certo?
Senhor Deputado, estando já tão fora
certo,
do âmbito, peço-lhe que termine, até por uma questão
sim,
de todos podermos descansar, que parece
ainda,
que vai ser...
Mas eu queria ainda, e portanto sublinho este facto, e discutiremos quando tiver que ser discutido. Agora, queria também aproveitar que estou no uso da palavra para solicitar aos serviços que tivessem nota de que gostaria que ficasse vertida em ata que um dos senhores deputados do grupo parlamentar do PSD, portanto o senhor deputado Cristóvão Norte, se manteve de pé durante grande parte deste trecho da audiência, ou da discussão, já depois da audiência na discussão deste ponto, e que se dirigiu ao senhor deputado Filipe Melo dizendo o senhor não se meta comigo. Eu penso que isto é grave e deve ficar vertida em ata, porque este tipo de apartes pode configurar, de facto, algum grau de ameaça. Esses graus de ameaça têm sido reiteradamente atirados contra o Chega, sem que tenham sido comprovados, nomeadamente pela senhora deputada Isabel Moreira, do grupo parlamentar do PS, que diz que o Chega é autor de várias ameaças, mas que nunca conseguiu concretizar. E, portanto, nós temos aqui uma prova e temos um evento. O senhor deputado é o deputado Andorinha que anda sempre em todas as comissões e não está presente. Mas quando entra nesta comissão tem que se sentar e não pode responder assim aos meus deputados. E, portanto, eu agradeci ficar meus porque eu sou coordenador desta comissão. Senhor deputado, não seja rasteirinho.
Senhores deputados, mantenham a serenidade necessária. Senhor deputado Pedro Frazão, eu também lhe peço que vá terminando,
gostava que também se dirigisse ao senhor deputado Cristóvão Norte, dizendo que você não é um termo, como já tem feito várias vezes, que você não é um termo que tenha a lisura.
Faço sim, senhor deputado, tal como muitas vezes não faço,
tendo a mesma... os senhores deputados dentro desta casa devem dirigir-se entre si, como vossas excelências, ao senhor deputado. E, portanto, isto que aconteceu é grave e pode conferir, de facto, uma queixa, porque dizer o senhor não se meta comigo é um tipo de linguagem que só deve ser utilizado em alguns estabelecimentos de diversão noturna ou tardia, que não aqui à Assembleia da República. Portanto, agradecia que ficasse vertido em ato este episódio para, no nosso grupo parlamentar, podemos ponderar se vamos fazer queixa ou não. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Julgo que já todos entendemos. Sr. Deputado Jorge Pinto, já lhe vou... Pareceu-me, desculpe. Só queria... Sr. Deputado, no meio da intervenção que versou imensos assuntos e múltiplas matérias, eu queria agradecer-lhe a informação que me trouxe, o que aconteceu no dia 10 de junho, de julho, porque, quanto, como sabe, eu estava ausente e não dirigi os trabalhos nesse dia, e, portanto, é bom saber o que sucedeu e se houve algum contratempo, contratempo que aconteceu. Eu, de facto, não tinha conhecimento e, portanto, fico assim informada. Dito isto, parece-me que nós temos o assunto, finalmente tratado. Parece que temos agora a nossa reunião finalmente terminada. Este requerimento oral do Chega será na próxima reunião. Sr. Deputado Nelson Brito, para que efeito? Peço desculpa, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Frazão, para que efeito?
Sr. Presidente, para continuar esta discussão, porque aquilo, Sr. Presidente, não corresponde exatamente à verdade. Na nossa última reunião de mesa e coordenadores foi mencionado este episódio que aconteceu na reunião de 10 de julho. E eu sublinhei exatamente que tinha havido uma alteração da ordem do dia. E, aliás, se a Sra. Presidente se recorda bem, até ficou deliberado nessa mesa e coordenadores que os serviços iriam contactar por telemóvel no grupo do WhatsApp que nós criámos sempre que houvesse uma alteração da ordem do dia, certo? Portanto, a Sra. Presidente tinha conhecimento deste evento. Muito obrigado.
Sabe, Sr. Deputado, passando desde já a palavra ao deputado Nelson Brito, mas deixe-me só dizer-lhe que, como o Sr. Deputado Pedro Frazão decidiu partilhar este facto com o mundo, eu também achei que devia partilhar com o mundo que não estive presente nessa reunião. Sr. Deputado Nelson Brito. Sr. Deputado Nelson Brito.
Senhora Presidente, muito obrigado. Vou tentar fazer 3 em 1 para ser muito conciso. A primeira questão é, sou deputado Pedro Frazão. A questão que aludiu aqui do dia 10, não retirando razão à interpretação que faz, mas há uma característica que nos deve nortear, que é o bom senso. E esse bom senso foi expressivo por parte da sua afirmação facial, que deu a entender, e aliás afirmou, que era sensato, não pode não ter sido a afirmação, mas foi o registro, de considerarmos esse requerimento na próxima reunião. Por isso, essa sensatez percebi da sua expressão facial, e isso acho que é contraditório com o que depois está a dizer, que não... Que se... Não. O deputado Pedro Frazão percebeu e tem essa sensatez, não percebo porque é que é depois essa afirmação quase em contradição consigo mesmo. E eu acho que esse bom senso estava aí colocado e eu queria registar isso. Não quero registar essa contradição consigo mesmo. A segunda questão, nota-se que o Sr. Deputado Pedro Frazão fez-lhe falta ter ido ao Baixo Alentejo, não vinha com tanta energia, de certeza vinha mais desgastado depois daquele calor que os 3 dias que apanhámos. E queria deixar o último registro sobre isso também, Sra. Presidente, que é o facto de parabenizar, aliás, como já aqui foi referido, o esforço feito por as pessoas que nos dão, de alguma forma, também assessoria, mas também por a Sra. Presidente, que tem o seu cunho de envolvimento na agenda também destes dias que passamos no Baixo Alentejo, e dizer 2 coisas que me parecem muito importantes. Na condição política, mas de eleito nesta casa, é dos momentos que mais me satisfaz, é precisamente estarmos junto das pessoas, junto do país, junto das dificuldades, junto dos bons exemplos que vimos naquela região. E se há momento que me preenche enquanto político e enquanto eleito nesta casa, é preciso um momento coletivo que tivemos nestes 3 dias, sobretudo vendo o país real. E eu acho que isso, de alguma forma, é ou estará subjacente ao espírito de cada um de nós aqui, certamente. A segunda questão também, como Baixo Alentejano, que não poderia deixar de frisar, é também aquilo que, de alguma forma, puderam constatar e que me deixa orgulhoso, que é o que de muito foi feito naquela região, mas da mesma forma, democraticamente, o que de muito está por fazer naquela região, nomeadamente no setor agrícola. Quem é democrata percebe que há um caminho que foi feito, há um bom caminho que foi trilhado, e da mesma forma e no mesmo peso, também admite que há muita coisa, e no setor agrícola nomeadamente, e neste caso na região do Baixo Alentejo, que é aquela que melhor conheço, muita coisa há por fazer, e por isso essa é a nota também que lhe queria deixar. Pronto. E disse, e se me for permitido, se não for desconsideração, queria deixar um abraço muito forte, podendo muitas das vezes estar discordante de alguma posição assumida pelo senhor deputado Eduardo Oliveira, mas isso não me retira em nada aquilo que é a consideração pelo percurso e por aquilo que tem feito, nomeadamente pelo setor agrícola, onde tem um grande desempenho, certamente, de parte da sua vida, e isso deixa-me, do ponto de vista pessoal, um momento para dizer sempre, tão simplesmente, eu conheço aquela pessoa, e neste caso conheço o Eduardo Oliveira, e por isso queria deixar esse abraço na abalada para férias de verão, só assim, pronto.
Obrigada. Senhores deputados, presumo que agora sim possamos encerrar os nossos trabalhos. Desejo a todos umas boas férias, que permitam que se descanse, se reflita, se serene, para que tenhamos um retomar profícuo dos nossos trabalhos no mês de setembro. E, portanto, até lá, senhoras e senhores deputados.